Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Ótima sexta-feira para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os nossos queridos ouvintes. Lembrando que hoje é dia, né, daquele brinde Natura Eliels no finalzinho do programa, porque o nosso patrocinador toda semana presenteia os nossos ouvintes duas vezes na semana, né? Ontem já teve brinde Natura Eliels e hoje também. E você já sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, descontos de até 70%. Corre na Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Conselho alerta para riscos de venda online de medicamentos. Lembrando que a automedicação é extremamente perigosa, hein? Vamos de jornal Diário de São Paulo. Alckmin diz que governo terá programa de apoio para afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Vamos de jornal Diário de Pernambuco. Brasil reage a tarifaço e deve aplicar lei da reciprocidade. Agora nós vamos de jornal O Dia, Rio de Janeiro. Operação Placebo. Polícia Civil trava venda de remédios falsos para câncer. Olha só que coisa, hein, minha gente? Vamos de jornal Correio do Povo, que informa, governo prepara apoio para exportadores após tarifaço. Jornal Extra, empréstimo para motoristas de APP e taxistas é ampliado. Por que será, né? Ano eleitoral, né, minha gente? Oh, me deixe, viu? E Jornal Zero Hora, metade das exportações do Rio Grande do Sul aos Estados Unidos será atingida por novo tarifaço. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 10 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. E fica bem informado mesmo, porque hoje nós temos muitas entrevistas aqui, tá? Daqui a pouquinho, nosso primeiro entrevistado vai ser o Rodrigo Medina, presidente do Crefito 7. O assunto é o Crefito 7 em movimento, leva qualificação e debate sobre fisioterapia e terapia ocupacional a Ilhéus. É, presta atenção, tá? Fique ligadinho nessa entrevista, que é bem interessante. E também hoje, gente, nós vamos falar de temporada de baleias jubarte, que fortalece o turismo em Ilhéus. Daqui a pouquinho vamos conversar com um representante da Secretaria de Turismo de Ilhéus e também de uma empresa que faz a avistagem de baleias, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre esse assunto também. Então, preste atenção, fica ligado, porque eu tenho certeza que hoje temos muitas informações interessantes aqui para vocês, tá? Mas a gente inicia pelo noticiário regional, sempre com Ilhéus em destaque, uma informação aqui importante, sempre com muitas informações importantes para você que mora em Ilhéus. Vamos falar novamente de recolhimento de lixo, né? A gente vem acompanhando aí essa questão toda na cidade e atualizando as informações, né? Desde que a empresa não estava cumprindo aí os roteiros, né? E agora voltou a cumprir, depois da notificação da prefeitura. A gente já falou sobre isso e agora a gente tem outra informação sobre essa questão. Empresa responsável pela coleta de resíduos reforça frota para ampliar atendimento em Ilhéus. 3 novos caminhões compactadores devem aumentar a capacidade operacional em até 40%, acelerando a normalização do serviço. Então, portanto, a FG Soluções, responsável pela coleta de resíduos sólidos urbanos em Ilhéus, anunciou o reforço da frota que atende o município. Segundo nota oficial divulgada pela empresa, 3 caminhões compactadores tipo truck passam a integrar a operação, ampliando entre 30% e 40% a capacidade operacional disponível, né, Carla?
Isso, Kátia. E de acordo com a empresa, a medida foi adotada para acelerar a normalização integral da coleta e garantir mais eficiência na prestação dos serviços, especialmente durante o período de férias escolares, quando há aumento na geração de resíduos e maior circulação de pessoas na cidade. Na nota, a FG Soluções Ambientais, ela informa que os veículos utilizados na coleta são submetidos diariamente a condições severas de operação, o que provoca desgaste mecânico natural ao longo dos anos de uso contínuo. A empresa afirma ainda que está empregando esforços operacionais, logísticos e técnicos para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e manter a continuidade dos serviços prestados à população.
Que bom, né, FG Soluções, que emitiu uma nota? Porque a gente comentou aqui, eu falei, vem cá, a gente vai ter que ficar cobrando, vai ter que ficar falando aqui o tempo todo que a empresa ela deve cumprir o contrato com a prefeitura, né? Fiz uma perguntinha, né? Não vou nem repetir, porque já que vocês emitiram essa nota, né? Que maravilha, que bom que mantém o serviço aí em dia, né? O que não dá é para ter lixo acumulado pela cidade, tá bom? Olha, são 12 horas e 14 minutinhos. Vamos mudar de assunto, vamos passar aqui pela área da saúde, fazer um comunicado importante, tá? Para os pacientes usuários de insulina NPH, insulina regular. Porque a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que é a CESAL, informa que os pacientes usuários de insulina NPH e insulina regular devem realizar o cadastramento anual que inicia dia 20 de julho, segunda-feira, e segue até 30 de julho. O cadastramento deve ser feito na Unidade Básica de Saúde, que é uma UBS, ou em uma ESF de referência, que é a Estratégia de Saúde da Família, claro, mais próximo da sua residência. Atenção, moradores dos distritos que não possuem unidade de saúde, tá, naquela localidade, deverão realizar o cadastramento na UBS mais próxima de sua residência. Pacientes com prescrição médica emitida por clínicas ou convênios particulares deverão realizar o cadastramento na farmácia pública municipal, ali, que fica no antigo CESP, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Os documentos necessários: prescrição médica atualizada emitida há no máximo 6 meses, comprovante de residência, documento de identidade original, cartão do SUS original também. Importante, tá? O cadastramento é exclusivo para moradores de Ilhéus. Então, a Secretaria Municipal de Saúde agradece a colaboração de todos a garantir o acesso regular e seguro contínuo ao tratamento. Ok? Só repetindo novamente, porque eu sei que vocês às vezes não prestam atenção. Esse comunicado serve para os pacientes usuários de insulina NPH e insulina regular, ok? Então, o cadastramento anual inicia dia 20 de julho, segunda-feira, e segue até 30 de julho. No início da próxima semana, a gente continuará aqui lembrando a vocês, caros ouvintes, tá? É importante aí fazer esse cadastramento, tá? Olha, são 12 horas e 16 minutinhos, também aqui só atualizando aqui algumas informações para vocês, lembrando que vai iniciar Quando a gente tiver todas as informações aqui completas, na segunda-feira a gente volta a falar sobre o assunto, mas só vou resumir aqui para vocês, porque a gente tem muita informação, muita entrevista para fazer aqui hoje no programa. Mas na próxima segunda-feira já vai iniciar aí a campanha de vacinação para cães e gatos no município de Ilhéus, tá? Fique atento aí com os locais das regiões norte, sul, leste, oeste de Ilhéus, distritos, tá? Na segunda a gente volta a falar quando tiver com todas as informações completas, mas só lembrando que na segunda-feira, dia 20, já vai iniciar sim, portanto, essa vacinação de cães e gatos no município de Ilhéus. Bem, 12 horas e 17 minutinhos, agora sim a gente vai iniciar a primeira entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Medina, presidente do Crefito 7. O assunto é o Crefito 7 em movimento, que leva qualificação e debate sobre fisioterapia e terapia ocupacional a Ilhéus. Primeiro, boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia, da Rádio Gabriela FM. É isso aí, estamos aqui em Ilhéus. Estivemos ano passado em Itabuna fazendo esse mesmo movimento. Uhum. Estive aqui na Rádio Gabriela FM também no ano passado, mas estamos retornando aqui para a região para contemplar a cidade de Ilhéus com esse evento, né, que é o Crefito 7 Movimento. Na verdade, é um conjunto de ações que faz parte do nosso planejamento de interiorização e regionalização das ações do Conselho. Uhum. Durante muito tempo...
Antes de você continuar essa explicação, quem está nos ouvindo agora tem gente se perguntando o que é o Crefito.
Pronto.
Vamos primeiro resumir o que é o Crefito para o nosso ouvinte, para você continuar de onde você parou, por gentileza.
O Crefito é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, que é o Estado da Bahia.
Exato.
Então, o papel do Crefito é fiscalizar a atuação dos profissionais e garantir uma qualidade do serviço prestado por essas duas profissões à sociedade.
Uhum.
Então, a gente tem feito esse trabalho, né, de interiorização das ações, ampliando o número de subsedes do Conselho. Então, quando eu cheguei em maio de 2024, nós tínhamos apenas uma subsede em Vitória da Conquista.
Uhum.
De lá para cá, nós já abrimos subsede em Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana e pretendemos para o ano que vem em Teixeira de Freitas também.
Ah, no extremo sul.
Que é tudo estratégia voltada para ampliação da ação do Conselho, ampliação da fiscalização.
Uhum.
Então essas subsedes vão contar com fiscais lotados para facilitar a rápida ação do Conselho quando receber denúncias.
Ah, que bacana. E você estava falando sobre o Crefito 7 em movimento, né? Essa ação aí que leva a qualificação, debate sobre fisioterapia e terapia ocupacional em Ilhéus. Qual o principal objetivo e por que Ilhéus foi escolhida para receber essa edição?
Uma das grandes queixas dos profissionais é que o Conselho ele é ausente, que o Conselho é distante e que o Conselho só tem o objetivo de arrecadar com as anuidades. Mas, na verdade, a grande dificuldade, principalmente no nosso estado, é o tamanho do nosso estado. São 417 municípios e dificilmente a gente vai conseguir estar em todos os 417 municípios.
Uhum.
Então, a nossa estratégia inicial foi fazer um mapeamento e descobrir onde estão os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no nosso estado, nas principais cidades onde tem essa concentração.
Uhum.
E que cidades são polo formadores de profissionais, ou seja, onde tem estudante e onde tem profissional. A gente selecionou 28 principais cidades e estamos tentando correr essas 28 nesses 4 anos de mandato, talvez até mais, mas a gente tenta pelo menos uma por mês, porque são ações que geram custo, né, deslocamento, custo com diárias, né, uhum, com palestrantes.
Uhum.
Então a gente tenta manter isso dentro do nosso planejamento orçamentário da melhor forma possível.
E o que os participantes podem esperar da programação deste ano aqui em Ilhéus?
Então, olha só, a programação é dividida em dois momentos, né? O primeiro momento acontece na sexta-feira, que eu vou nos meios de comunicação para poder falar um pouco sobre o papel do Conselho e o papel para a sociedade, o que é que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional faz. Né? Muita gente não sabe exatamente o que é que essas duas profissões fazem.
É verdade.
Então, quando eu chego nos espaços, é para explicar um pouco. Às vezes o ouvinte quer saber um pouco mais, como fazer, como procurar esse profissional. No turno da tarde, nós temos uma reunião agendada com profissionais da cidade para debater as demandas deles.
Sim,
né? E tentar diferenciar o papel do conselho do papel do sindicato, por exemplo. Confundem muito o papel do sindicato com o papel do conselho. E esses esclarecimentos são fundamentais. Entender por que o conselho não faz isso, por que o conselho não faz aquilo, e o piso salarial, Né? Preço salarial é uma demanda do sindicato, mas nós estamos envolvidos politicamente para que a gente consiga fazer com que ele seja aprovado ainda na fase do Senado Federal. Então, a gente tem esse cuidado de ouvir, entender quais são as demandas, entender quais são as dificuldades, de que forma a gente pode contribuir. Porque a ideia é que exista a participação dos profissionais na gestão do Conselho. Essa ideia de distanciamento ela precisa acabar. O profissional precisa entender que o Conselho ele faz parte do Conselho. Que não é somente a gestão está lá e o profissional está aqui distante. Então, é por isso que a gente está fazendo esse momento. E no sábado é um ciclo de palestras. Então, vão ter palestras falando sobre gestão, empreendedorismo, sobre áreas específicas, por exemplo, sobre o tratamento do AVC, né? Desde o ambiente hospitalar até o ambiente domiciliar. Então, vai ter falando sobre fisioterapia no esporte, né? Vão ter palestras de terapeutas ocupacionais. Então, a gente tem um ciclo de palestras tratando sobre os principais assuntos. E, normalmente, a gente busca saber dos profissionais o que é que eles querem ouvir de melhor. Então, a ideia é capacitar mais esse estudante e esse profissional com temas que são de alta relevância e que chama a atenção deles para poder participar desse momento.
E no sábado, esse momento, local, horário, é gratuito?
É gratuito, vai ser na faculdade de Ilhéus.
Sim.
Né? E quem já se inscreveu, que nós abrimos com antecedência a inscrição, a gente abre com antecedência, pode ter uma garantia que o evento vai acontecer, mas quem não se inscreveu, pode comparecer amanhã no evento que faz a inscrição no local, tanto estudante quanto profissional. A partir das 8 horas.
8 horas da manhã na Faculdade de Ilhéus.
Isso.
Você, estudante de fisioterapia, você fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pode chegar às 8 horas da manhã lá na Faculdade de Ilhéus, já se inscreve, já participa aí dessas palestras.
Com certeza.
Né? Que bacana, viu? Em relação ao mercado, vamos falar um pouquinho sobre o mercado.
Vamos.
A palestra de abertura fala sobre o mercado de trabalho e empreendedorismo. Como o senhor avalia o cenário atual, então, para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na Bahia?
Essa palestra sou eu que vou falar, inclusive. Né? É um cenário muito distinto. Então, para vocês terem ideia, no estado nós temos cerca de 26 mil profissionais registrados e ativos. Dos 26 mil, apenas 720 terapeutas ocupacionais. Então, o número de terapeutas ocupacionais ele é bem restrito, porque nós ficamos 14 anos sem formar terapeutas ocupacionais no estado. O único curso que tinha fechou por falta de formação de turmas, principalmente por falta de conhecimento das pessoas do que é a terapia ocupacional. Por que fazer terapia ocupacional se ninguém sabe o que é? Isso aconteceu com a fisioterapia na final da década de 80, década de 90 foi o boom da fisioterapia. Tá, até então as pessoas não sabiam. Então são duas profissões relativamente novas, completaram recentemente 50 anos de reconhecimento como profissão. Então as pessoas ainda têm muita dificuldade em entender o papel. As pessoas, quem sabe o que é fisioterapia, porque já precisou em algum momento. Principalmente terapia ocupacional, quem já precisou também. Hoje a terapia ocupacional está num boom por conta do transtorno do espectro autista.
Sim.
Entende-se
importante
que...
importante você falar sobre isso.
A criança, né, e o adulto com espectro autista, ele tem demandas sensoriais. E o terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial, ele consegue atuar com esse indivíduo em todos os contextos da vida dele, desde a infância, adolescência, ambiente de trabalho, né, todos os ambientes. Então, a terapia trabalha muito dentro de contextos, né, na saúde do idoso, na saúde da criança, né, no ambiente escolar. Então, não atua somente no paciente, mas todo o ambiente, todos estão ao redor. Esse é o papel do terapeuta ocupacional. O fisioterapeuta ele trabalha tanto na prevenção quanto na reabilitação do paciente. Então, a gente previne que ele desenvolva doenças crônico-degenerativas e tratamos pacientes quando tem dor ou qualquer afecção de cunho musculoesquelético, dermatofuncional, respiratório, urinário, de cunho sexual. Então, são uma gama de possibilidades de atuação. Então, a fisioterapia hoje tem 17 áreas de especialidade.
Por exemplo, um fisioterapeuta que atua numa UTI é de extrema importância, um profissional desse, uma UTI médica, né?
Com certeza, de extrema importância, de extremo grau de especialidade. Porque não é qualquer profissional que vai entrar na UTI para poder manipular equipamento de ventilação mecânica. Não é tão simples assim. Você entender da biomecânica respiratória, entender como funciona, saber como titular aquele equipamento da melhor forma possível. E por isso que nós temos áreas de especialidade, porque o profissional tem a possibilidade de se aperfeiçoar cada vez mais e entrega uma melhor qualidade de serviço.
Qual o conselho que o CREFITO dá hoje aos estudantes que estão perto aí de ingressar no mercado de trabalho?
Primeiro, identifique qual a área que vocês têm afinidade, que vocês têm eu gosto mais de trabalhar com criança, gosto mais de trabalhar com atleta, gosto mais de trabalhar com idoso. Isso é um bom passo. E depois, na sequência, buscar a área de especialização que se adeque melhor à sua atividade. Então, eu, minha área de especialidade é osteopatia. Então, sempre gostei de tratar pacientes e resolver pacientes com dor. A gente começa com a área de coluna, mas depois a osteopatia ela é uma abordagem que é ampla. Uhum. Né? Então, eu vou desde o processo de avaliação até o tratamento do paciente.
Tira o chapéu, viu? Para quem é da área de osteopatia. Sinceramente, eu vejo vocês aí... Não vou nem citar nomes para não dar ciúmes. Mas eu vejo vocês, fisioterapeutas da área de osteopatia, assim, fazendo quase milagres. Vocês são ótimos, realmente, viu? Eu valorizo muito esse profissional, acho muito importante. E a gente... Aí tem gente que... Eu acho que, no modo geral, às vezes não valoriza tanto, né, o profissional da fisioterapia, que deveriam ser mais valorizados, mais bem pagos, por exemplo. Na verdade, eu penso nisso em todas as áreas da saúde, viu? Todos os profissionais da área da saúde.
Perfeito. A gente viveu e ainda vive, né, um modelo de saúde médico-centrista, né?
É.
Então, essa centralização no médico faz com que as profissões de primeiro contato, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, o paciente, para ter acesso a elas, ele acredita que tem que passar inicialmente por um médico, e não é verdade, né? Então, mudar essa forma de pensar da população é difícil, né? Então, são muitos anos, as pessoas já estão acostumadas com esse modelo. Uhum. Então, a gente tenta mudar, e para que a gente consiga uma maior valorização do profissional, o profissional precisa se colocar nesse local, profissional de primeiro contato, entender que ele consegue avaliar o paciente, definir o diagnóstico clínico, fisioterapêutico, terapêutico ocupacional, uhum, e dar o direcionamento adequado. O mais importante é entregar o resultado. Então, que se bacana. O profissional entregar resultado, ele é valorizado. E é por isso que muitas vezes o fisioterapeuta, o osteopata, ele é muito valorizado. Eu tenho muitos ex-alunos aqui, inclusive de Ilhéus, que eu dei aula numa pós-graduação aqui em Itabuna. Então, muitos alunos saíram de Ilhéus para ir para Itabuna. Então, eu conheço muito osteopata aqui da região de Ilhéus e Itabuna, que foram meus alunos.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui também sobre a valorização, Rodrigo. Olha, recentemente, o Crefito 7, ele garantiu, né, representação no Conselho Municipal de Saúde aqui de Ilhéus. De que maneira essa participação ativa, ela vai impactar a estruturação das políticas públicas e a valorização do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional aqui no município?
Então, o Crefito 7, ele tem buscado ocupar esses espaços nos Conselhos Municipais de Saúde, para que a gente possa opinar no gasto público com a pasta de saúde. Então, se a gente tem equipes EMUT e não tem fisioterapeuta, não tem terapeuta ocupacional, não existe. Uhum. Então, a atenção básica, ela precisa do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o centro de reabilitação precisa de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e se não houver essa visibilidade, principalmente da economicidade desses profissionais em âmbito de prevenção, os gestores, eles continuam com aquela visão de que precisam de postos de saúde, que precisam de hospitais, e a saúde especializada, ela é mais cara do que a prevenção. Então, uhum, o nosso papel é esse, é dar para eles a visibilidade e mostrar através de números, uhum, nós temos documentos que nós levamos para os secretários de saúde. A gente sempre faz essa visita ao secretário de saúde. Eu não estou visitando neste evento daqui de Ilhéus, porque eu já vim, da vez que eu vim em Itabuna, eu vim em Ilhéus e conversei com a secretária daqui também. Então, a gente apresenta a eles caminhos para a busca de recursos do governo federal para aumentar essa equipe e aumentar a inserção dessas duas profissões.
Realmente, muito importante. Bem, como a gente vai ter que ir para o intervalo, e logo após o intervalo vamos ter outra entrevista, vamos ter que encerrar aqui com o Rodrigo Medina, presidente do Crefito 7, que veio falar sobre o Crefito 7 em movimento, que leva qualificação e debate sobre fisioterapia, terapia ocupacional em Ilhéus. Então, sábado, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem esse evento lá na Faculdade de Ilhéus, para estudantes de fisioterapia, fisioterapeutas profissionais, também terapeutas ocupacionais profissionais também, né, Rodrigo? Fica à vontade para convidar todos para participar.
Perfeito. Lembrando que em todas as cidades que nós estamos passando, nós estamos identificando delegados para que possam fazer esse papel de representar o Crefito nos lugares, né? Sim. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Dr. Olival, terapeuta ocupacional, que é nosso delegado aqui na cidade, uhum, que, né, que está fazendo esse papel também importante. Então, estamos identificando outras lideranças para que a gente possa valorizar o profissional das cidades, para que a gente consiga ter essa representatividade. Então, eu queria fazer mais uma vez o convite, né, que os estudantes de fisioterapia, terapia ocupacional e os profissionais compareçam no nosso evento, né, venham debater com a gente, conhecer de perto a diretoria. Eu não estou só, estou com meu vice-presidente, doutor Nildo Ribeiro, que é filho daqui de Ilhéus.
Que bacana.
Né, e doutora Tereza Baraúna, nossa diretora tesoureira, que é terapeuta ocupacional, que vão estar fazendo parte desse ciclo de palestras também, além de profissionais aqui da cidade, né? Então, esse é o nosso papel, valorizar e dar visibilidade aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Bacana, parabéns, viu? Muito bom obrigado. Evento. Bem, 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já e teremos mais entrevistas, tá? Já já, não saia daí.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Se você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. Hoje, principalmente, participando aí, já enviando os nomes, porque querem ganhar, né? Brinde Natura Ilhéus. Então, no finalzinho do programa, a gente divulga quem ganhou esse brinde, tá? Mas lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, Shopping, Jequitibá, Mix Matheus Ilhéus e Unex, você em evolução. Daqui a pouquinho a gente vai para a segunda entrevista do dia, tá? Mas antes, deixa eu divulgar uma notícia aqui que eu acabei de encontrar aqui, de atualizar. Porque ontem à noite, várias pessoas... Você sentiu frio ontem à noite, hein, Leos, Carla?
Bastante.
Bastante.
Ontem esfriou um pouquinho.
Eu senti mais ou menos. Mas eu percebi que estava 20... Às 10 da noite estava 21 graus. Eu tô olhando para um francês aqui, que certamente para ele isso não é frio, né? Mas pra gente aqui é. Depois eu vou perguntar ao Thomas o que ele acha. Mas, falar em frio, uma cidade aqui no sudoeste da Bahia, né, chamada Vitória da Conquista, que é conhecida como a Suíça Baiana, registrou 6,1 graus.
Nossa!
Segunda menor temperatura desde 2018. E 22. Tá bom pra você, Carla?
Não dá pra mim. Pra mim, não. Não.
Pois é. Então, gente, ontem, Vitória da Conquista, no sudeste da Bahia, registrou 6,1 graus, a menor temperatura do estado, segundo dados do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O índice é o segundo menor registrado no município desde 2022, quando os termômetros na cidade marcaram 5,9 graus. Além da madrugada gelada, Vitória da Conquista também teve a tarde mais fria de 2026, tá? Com temperatura máxima de apenas 19 graus. Gente do céu, muito frio ontem! Então, além da madrugada gelada, né, como eu disse agora há pouco também, o frio se espalhou por outras cidades também da região, não só lá em Conquista, Brumado, que marcou aí 17 graus... Guarambi, Jequié, registrando em torno de 14 graus. Então, ontem deu uma esfriadinha legal, mas também temos outros municípios aqui do interior, ó. Piatã, né, por ser uma cidade conhecida por ser uma cidade mais fria do Nordeste. Piatã já fica ali na Chapada, né? Então, também aí, lá tá fazendo bastante, fez bastante frio ontem, tá? E várias cidades da Bahia, lá no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas costuma fazer um friozinho gostoso. Eu amo o friozinho de lá, né? Só porque eu sou de lá, não. Mas eu amo o friozinho de lá. Mas, enfim, Conquista bateu recorde, né? Enfim, um abraço aí para o povo de Vitória da Conquista. Bem, são 12 horas e 43 minutos. Nós vamos iniciar a segunda entrevista do dia. Agora nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Marcela Souza, superintendente da Secretaria de Turismo de Ilhéus, e o Thomas Fucá, da Ecosul Turismo, Passeio de Turismo e Náutico. O assunto, temporada de baleias jubarte fortalece o turismo em Ilhéus. Mas antes de começar nesse assunto, deixa eu desejar uma boa tarde à Marcela. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Olá, Kátia. Olá a todos os ouvintes do programa. É um prazer imenso a gente estar aqui nesse momento para falar de um assunto tão especial. E vamos lá.
E super agradável, né?
Super agradável para falar de uma das maiores experiências aí do planeta e aqui é que acontece em Ilhéus.
E desejar uma boa tarde ao Thomas. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. E eu já te pergunto, Thomas, 21 graus para você faz frio?
Boa tarde, todo mundo. 21 graus está agradável, né? Para mim, a partir de 15 com sol, tá tudo bom. Até 20 com um pouco de nuvem, tá tranquilo. E acima, já começa a ficar quente.
Ô, rapaz, o francês acha que tá de boa, repare. Ah. Também, né? Lá na França, o frio de verdade, né?
É, passa muito frio às vezes, mas nesse momento a gente sabe que tá com muito calor também, né? Os dois extremos.
É, verdade. Mas obrigada, viu, Thomas, por vir aqui junto com a Marcela pra gente falar desse assunto tão legal, né? Que é a temporada de baleias de Jubarte, que fortalece aí o turismo de Ilhéus. Vou até pedir, Thomas, para ele falar mais devagar, porque às vezes, dependendo da palavra que você diz, o nosso ouvinte pode não entender. Ele fala o português, mas se ele falar rápido, dá uma...
Pronto.
Né, Thomas?
Pronto.
Pois é, gente. Então vamos falar aí sobre a temporada de baleias de Jubarte, que já começou. E eu já pergunto para Marcela qual a importância desse período para o turismo de Ilhéus. Marcela.
Então, Kátia, o governo do nosso prefeito Valderico e através da Secretaria de Turismo vem fazendo um trabalho intenso para fortalecer o destino, né? Fortalecer o turismo no município há um ano e meio. E entre os eixos que a gente vem trabalhando de Ilhéus como um destino plural de experiências combinadas, a gente tem o turismo náutico com observação de baleias, né? E vem sendo um trabalho que a gente vem fazendo de promoção disruptiva, porque não era feito antes. E Ilhéus, para nós, como um destino turístico, representa crescimento em fluxo turístico, desenvolvimento econômico, renda, geração de empregos, né? E uma oportunidade única de a gente mostrar que Ilhéus tem mais um atrativo turístico, que é a observação de baleias.
Então, Ilhéus vem se consolidando como um dos principais destinos, né, na observação de baleias. E o que torna o município tão especial para essa experiência?
Então, Ilhéus possui uma localização privilegiada na rota migratória das baleias Jubarte, né, que todos os anos chegam no litoral baiano. E como o Thomas até diz, a gente tem uma geografia especial do fundo do mar. Uhum. Então, a gente convida, a Secretaria de Turismo convida não só, né, o trabalho que a gente faz, promoção turística para os visitantes, mas também os moradores de Ilhéus a viver essa experiência, né? A observação de baleias é um dos maiores espetáculos da natureza e a gente tem aqui. E com o trade turístico, com promotores de turismo, como a Ecosul, o que torna especial é a gente poder ver de perto essa experiência e ter um corpo técnico para poder oferecer esse serviço, né? Com conhecimento científico, com a parte da observação ali a olho nu e fazer essa experiência inesquecível.
Então, Thomas, a gente aproveita também e te pergunta como é que funciona, então, um passeio para observação das baleias Jubarte. O que, que o turista pode esperar dessa experiência?
Então, no seu passeio, ele é muito mais que sair só procurar as baleias, né? Antes de embarcar, a gente faz uma breve orientação sobre a segurança, a gente apresenta as espécies, né, de baleias e golfinho que a gente pode encontrar. E durante toda a navegação, nossos guias, que são biólogos, né, doutor em biologia, expliquem o comportamento dos animais, a migração, a importância da conservação desses seres gigantes, né? Quando a gente encontra as baleias, aí a gente segue todas as boas práticas de observação para interferir ao mínimo possível no comportamento delas. Uhum. É uma experiência emocionante, mas também educativa.
Tem horário específico, melhor horário? Tem maior chance para avistar as baleias?
As baleias podem ser avistadas tanto pela manhã que pela tarde. Uhum. Aí o mais importante são as condições do mar e o clima. De manhã, o mar costuma ser mais calmo, tornando a navegação ainda mais confortável e facilitando a observação.
Uhum. E quando o pessoal embarca, assim, quanto tempo mais ou menos mar adentro para poder avistar? Vocês falam quilômetros ou distância? Como é que vocês definem isso?
Sim. Então, como o Marcelo falou, a gente tem uma geografia especial aqui, né? Ah. Ilhéus, a região da Costa do Cacau, tem a plataforma continental mais estreita do Brasil. Quer dizer o quê? O fundo do mar vai cair até uns 50, 60, 100 metros de profundidade e depois desce para 2.000. Abrolhos tem mais baleias? Sim, claro. 80, 90% das baleias são em abrolhos. Mas lá são 200 quilômetros de plataforma continental, então elas se espalham. Aqui são 20 quilômetros. Então todas as baleias passam perto da costa. Nosso recorde é 10 minutos. Nem saímos do porto que já estava vendo uma baleia batendo a cauda. Em setembro da praia a gente consegue ver, todo mundo consegue ver, olhando
já
o mar.
Já vi muito.
As baleias batendo a cauda e soltando. Então essa geografia especial permite que a gente navegue cerca de 3 horas no passeio. E geralmente com meia hora, uma hora, a gente consegue ficar já com as baleias.
Ah, que bacana. É, tem comportamentos delas que mais chamam a atenção do turista, por exemplo?
Sim, claro. Sempre o salto é o mais procurado. Mas tem também outros comportamentos, como as batidas de peitorais, as batidas de cauda, né, que impressiona bastante as pessoas. É. E claro, quando tem uma baleia curiosa, porque a gente pode se aproximar até 100 metros. Mas a gente tem que respeitar o animal e ficar nessa distância, uhum, para não perturbar ele e também pela segurança das pessoas. Mas quando a baleia, ela é curiosa, ela pode decidir se aproximar. E aí, se ela passa embaixo da lancha, todo mundo fica muito emocionado.
Mas ela passa, não quer dizer que ela vai fazer nada demais.
Ela passa, elas são chamadas as bailarinas do mar. A baleia jubarte, ela manobra muito, ela sabe, ela tem conhecimento do corpo dela.
Ah, que bacana. Mas é possível, então, garantir que todos os passeios terão avistagem nas baleias?
Como qualquer atividade com a natureza, não existe garantia. Aí a gente está falando de animais totalmente livres. Mas eles têm uma excelente temporada e ao longo dos últimos anos, né, que a gente está fazendo essa atividade, nossa taxa de sucesso ela é muito grande, acima de 90% de sucesso de avistamento. Mas é importante lembrar que estamos no habitat delas, né? Sim. Aí cada encontro especial, cada encontro é diferente.
Ah, entendi. E quais são os cuidados adotados pela empresa para garantir a segurança dos passageiros e também o respeito aos animais?
A segurança ela começa antes de embarque, né? Com a manutenção preventiva da embarcação, né? Sempre em estado de navegação, equipamentos revisados, a gente tem coletes salva-vidas que são infláveis, né? Então é obrigatório durante a saída de ter o colete no corpo, mas são coletes bem confortáveis, sim, né? E toda a tripulação é treinada para esse tipo de operação. Em relação às baleias, como eu falei, né? A gente mantém uma distância mínima de 100 metros, a gente navega em baixa velocidade e a gente nunca vão perseguir os animais ou fica na frente deles. Quando ele se aproxima, é que ela escolheu.
Ah, que bacana. É lindo, eu já vi, já estive em Abrolhos. É assim, emocionante, de verdade. Já estou combinando com Marcela pra gente fazer aqui.
Já está convidadíssima, né? Pra gente viver essa experiência aqui em nossa Ilhéus.
Com certeza, porque só de lá da Orla Sul, de ver algumas vezes, que eu já cansei de ver por morar lá, é lindo demais, gente. É lindo ela pulando, né, fazendo aqueles saltos ornamentais lindos.
É um animal gigante, um animal de cerca de 12 a 15 metros de comprimento, 30 a 40 toneladas. Mesmo o filhote, o recém-nascido, já tem 4 metros por uma tonelada. Uhum. É um ônibus que dá luz a uma fusca.
É verdade. E lembrando, viu, porque tem gente que ainda tem dúvida sobre isso, é temporada, porque elas saem lá da Antártida, né? Uhum. Aí em junho começa a chegar, elas chegam aqui no litoral baiano, rumo a Abrolhos, fica lá no extremo sul. Mas de alguns anos para cá, como aumentou muito, né, o número de baleias, graças a Deus, de baleias jubarte, elas ficam por todo o litoral baiano. E como o Thomas explicou, né, Thomas, sobre a geografia de Ilhéus, sim, elas ficam bastante por aqui, não é isso?
Ficam bastante por aqui mesmo. Elas migram para o sul da Bahia, né? Na verdade, elas são baianas. Elas nascem aqui e elas vão se alimentar na Antártida, onde tem muita comida para elas. Mas todos os anos, na período de reprodução, elas vêm namorar aqui e ter os filhotes aqui mesmo.
Acasalar e reproduzir.
Isso, o acasalamento pode ser feito no frio também, mas para ter os filhotes, elas vêm nas águas quentes.
Exato, porque nessa temporada de junho até final de outubro, né?
Isso, de junho até outubro, com um pico de atividade em julho, agosto e setembro. Momento que a gente consegue ver todos os tipos de grupo, que seja os juvenis, grupos de adultos e as fêmeas com filhote, claro.
Ah, que bacana, viu?
E, Kátia, e além disso, né, dos pontos que a gente tem de diferencial também, além da observação de baleias, tem todo o nosso litoral. Então, o passeio convida a isso, né? Parque Municipal Marinho de Ilhéus, para as pessoas conhecerem, visitar as três ilhas, além de outras áreas que tanto a Ecosul quanto outros promotores de turismo faz, como o Rio do Engenho. Uhum. Então, a gente convida a população, os ouvintes. Aí a gente tem agora, esse é o período de maior visibilidade. Então, vamos lá. De julho a outubro, vamos intensificar esses passeios e viver essa experiência incrível aí. Que a gente convida, a gente está trazendo um volume gigante de turistas para conhecer, mas a gente quer que o Ilhéus também se aproprie desse nosso bem natural.
Já que você falou sobre isso, então de que forma a prefeitura tem trabalhado aí para fortalecer o turismo náutico e divulgar esse potencial? Divulgar não só para a região, mas todo o Brasil.
Então, Kátia, temos feito aí nesse um ano e meio de gestão do nosso prefeito Valderico, né? A Secretaria de Turismo vem investindo ativamente e de forma disruptiva em eventos promocionais, promoção de destino com foco de geração de fluxo turístico, de emprego, renda, desenvolvimento para o nosso município. Então, a gente já participou no ano passado de mais de 12 eventos, esse ano mais de 4 grandes eventos voltados à promoção turística, não só de turismo náutico, mas também das outras, dos nossos outros eixos, como turismo rural, turismo étnico, né? Enfim. Então, com o objetivo de mostrar Ilhéus como um destino plural de experiências combinadas, como o nosso slogan diz, Ilhéus é Bahia de alma inteira. Então, a gente tem aí uma pluralidade de experiências que a gente vem promovendo e se colocando, e colocando Ilhéus como destaque na prateleira dos grandes destinos do sul da Bahia.
Bacana, meu, parabéns. Agora, Thomas, eu não posso deixar de perguntar. Do público, né? Crianças, jovens, adultos, idosos podem participar, tem faixa etária, tipo, criança a partir de tal idade, idoso até tal idade. Você pode explicar isso pra gente? Porque para quem a Ecosul costuma fazer esses passeios aí para avistagem de baleias?
Então, é um passeio de aventura, né? Primeiro, uma aventura no alto mar. É para praticamente toda a família, porque a gente recebe crianças a partir de 25 quilos, né? Que dá cerca de 6 a 8 anos, para que a criança consiga aproveitar também, né, a experiência. E para idosos, também costumamos a aproveitar bastante as experiências com eles, desde que eles tenham uma mobilidade boa e as condições de saúde para permanecer embarcados, né, algumas horas no alto mar mesmo. Em caso de dúvida, a gente orienta sempre no caso a caso, né, individualmente por cada um.
Não posso deixar de fazer essa pergunta, de curiosidade. Não, não acontece isso comigo, nunca aconteceu. Mas é caso aquelas pessoas costumam enjoar?
Tem pessoas que enjoam, né? Não tem jeito, é o mar, sempre acontece, não tem vergonha nenhuma, pode acontecer com todo mundo. Até a gente pode ficar enjoados, caso dorme um pouco mal, come uma coisa estranha. Na véspera, a gente manda todas as dicas para evitar o máximo possível qualquer enjoo. A gente manda desde a véspera, né? E durante a saída é bom de olhar o horizonte, procurar as baleias, ficar atento, ficar fazendo uma coisa para deixar a cabeça ocupada, né?
Ah, entendi. Então, por exemplo, a pessoa procura o Ecosul Turismo, né? Quer fazer a vista de baleias, aí vocês apresentam algumas datas, eu imagino, né? Aí na véspera, né, o dia antes, passam todas essas orientações.
Isso, a gente sempre marca com antecedência, né? A gente pode marcar até 24 horas de antecedência máximo, ou mais perto, né? E na véspera, justamente nesse momento de confirmar a saída, a gente confirma a previsão do tempo e manda nossas dicas. E aí, no dia, a gente se encontra e só curtir o passeio.
Ah, bacana. E como é que faz para quem está ouvindo agora quiser entrar em contato com a Ecosul?
Para entrar em contato com a Ecosul, temos o Instagram, claro, né? Com todas as imagens e também vídeos que explicam um pouquinho o roteiro, né? Ecosul Turismo Ilhéus Bahia. Mas a gente tem também um site, um website, onde tem as informações, tem como fechar mesmo pelo website, ecosulturismo.com, e pode entrar em contato também pelo telefone, no WhatsApp, 73999776437. 73999776437.
O telefone está lá no Instagram, não está?
Também,
então,
claro.
Pronto, hoje todo mundo tem rede social, entra lá no Instagram, Ecosul Turismo, tá? Ecosul, E-C-O-Sul, ok? Ecosul Turismo, muito fácil, lá você vai ter o contato e aí você vai poder alinhar aí esse passeio, né, gente, de avistagem de baleias. Agora eu tenho uma pergunta aqui para os dois, para a gente encerrar. Por que que todo baiano e todo brasileiro deveria aproveitar essa temporada para conhecer Ilhéus e viver a experiência de observar as baleias jubarte de perto? Quem vai responder primeiro, Marcela?
Vamos lá. Eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né?
Fica à vontade. Convença os nossos ouvintes agora.
Então, a gente tem, como eu disse, a observação de baleias. Em Ilhéus, a gente tem uma experiência espetacular pela pela rapidez e proximidade, né? Como o Tomás disse, em 10 minutos a gente consegue estar ali, um visual lindo da Baía de Ilhéus, né? Do nosso litoral incrível. E com a qualificação de profissionais para poder oferecer que essa experiência seja ainda mais aproveitada, com a experiência, o conhecimento, de poder aprender sobre a vida marinha, de poder viver essa experiência como um todo. Além disso, a gente tem um roteiro de experiências combinadas. Então, a gente tem, além de observação de baleias, a gente tem a etnoturismo, que a gente convida as pessoas, convida os turistas ilhéenses a viver essa experiência em Ilhéus, um roteiro na tribo Tabajairi, dos nossos tupinambás de Olivença, onde tem ritual de purificação, trilha indígena. A gente tem o nosso turismo rural, né? Ilhéus, capital nacional do cacau e chocolate, foi considerada agora pelo veículo Globo como uma das experiências mais extraordinárias do Brasil. Então, a gente tem um conjunto de experiências e vou pedir para colocar, já vou fazer um pré-lançamento aqui, mas quero voltar depois. Uhum. A gente tem agora, em agosto, o Festival Agosto de Jorge, que é um festival cultural e circuito gastronômico. Verdade. É um produto turístico qualificado, construído pela Secretaria de Turismo em parceria com a Secretaria de Cultura, onde a gente coloca mais um produto qualificado de Ilhéus para o Brasil, mostrando durante um mês inteiro atrações culturais gratuitas sobre a obra de nosso amado Jorge, que deixou Ilhéus célebre para o Brasil e para o mundo, e um circuito delicioso gastronômico. Já vou deixar aqui o convite para todo mundo participar. A gente está lançando semana que vem com vários bares, restaurantes, cafeterias, com cardápios diferenciados com a obra de Jorge. Já convido, Kátia, vou convidar para tomar aí um cafezinho especial na confeiteria. E vamos junto para poder provar. Então, quero aproveitar para fazer o convite para toda a população e a gente se apropriar, na verdade, ter esse senso de pertencimento de toda a riqueza que nosso destino tem. Ilhéus é realmente uma baía de alma inteira, é um destino potencial que a gente tem aí experiências incríveis a viver.
Então, Marcela, além de falar, de convencer todo mundo a avistar a baleia, ela já convidou para toda a programação.
Já aumentou a fome aqui da bancada, né?
É, exato. Olha, gostei disso, viu? Mas eu quero ouvir a opinião de Thomas, né? Porque o brasileiro aí e o baiano tem que vir aqui para Ilhéus ter essa experiência de observar as baleias.
Porque é uma atividade, uma oportunidade, na verdade, única, né? Tem milhares de gente no mundo que viaja para fazer isso. Aqui em Ilhéus estamos a poucos quilômetros das baleias. São muito perto e, além da emoção, o passeio permite às pessoas de se aproximar da natureza. E isso é muito importante para a gente, porque quem vê uma baleia não vai ver mais o mar do mesmo jeito e vai tentar de proteger mais esse mar, proteger nossos rios, evitar a poluição. Sim, sim. E ter um olhar muito mais positivo nessas questões de conservação e fazer cada dia um esforço a mais para proteger esses animais tão fabulosos.
Que bacana, viu? Amei, amei. Que sexta-feira tranquila, leve nesse programa, né?
Já
que
me imaginei maravilha. No passeio aí, viu?
Também.
Na
também.
Tribo,
vendo as baleias. Convidadíssimas, vamos agendar a data e vamos mostrar aí tudo. Vamos.
Acho bom, pronto. Nós vamos, viu, Thomas?
Vamos. E aí tá vindo uma semana de tempo maravilhoso. Assim que acaba esse evento, a partir de terça, talvez quarta, a gente tem um verãozinho de novo.
Opa! Gostei disso, maravilha. Então vamos conversar, viu, Marcela?
Vamos conversar e a gente mostra tudo aproveitando aqui também. Kátia, queria convidar Sim. todos os nossos ouvintes a seguir Visit Ilhéus, é uma plataforma de promoção oficial do destino, né? Foi construído pela Secretaria de Turismo com o objetivo de mostrar todas essas potencialidades que a gente falou aqui. Tem aí, vocês podem conferir a observação de baleias com um vídeo da Ecosul Turismo que já gera esse desejo de fazer o passeio e conhecer todas as nossas potencialidades. Então, convido todo mundo a seguir e aproveitar e ficar de olho nas experiências.
Que bacana. Muito obrigada. Obrigada, viu, Thomas. Primeira vez sua aqui no Jornal do Meio Dia. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Até a próxima.
Muito obrigado a todos.
Obrigada, Marcela. Até
obrigado,
a próxima.
Kátia. Obrigada pela oportunidade. Sempre, sempre bem recebidos aqui na casa. Muito obrigada a todos os ouvintes. E é isso. Vamos lá.
Até a próxima.
Até a próxima.
São pontualmente já. Aliás, já passou. Passamos só um pouquinho. 4 minutinhos a mais. 1 hora e 4 minutos, né?
Isso.
Tchau. Então a gente vai divulgar, hein, Carla, quem ganhou o brinde Natura e Liel.
Vamos lá, o pessoal tá ansioso aqui, viu?
Érica França da Silva. Érica França da Silva, então, a partir de amanhã você já pode ir na Natura Ilhéus, tá? Porque como eu envio o seu nome agora à tarde, às vezes a pessoa demora um pouquinho de ver, então deixa pra você ir a partir de amanhã, você tem 5 dias úteis, leva o seu RG, tá? Pra você se identificar. Érica França da Silva, vai lá na Natura Ilhéus. Bem, e a gente encerra por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, bom fim de semana, de paz e tranquilidade. Boa tarde, Carla, bom fim de semana e até segunda.
Boa tarde, Kátia, um ótimo final de semana para você, para o ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura Ilhéus, liquida com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Eunex, meu futuro é Eunex, inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.